da cidade.
O levantamento do Procon São Paulo revelou que o preço do mesmo medicamento pode variar em até 2.433,59% entre farmácias da capital paulista. A pesquisa identificou que um remédio genérico pode custar cerca de 25 vezes mais, dependendo do estabelecimento escolhido pelo consumidor. O maior contraste foi registrado com o medicamento genérico Tadalafila, 5 miligramas, caixa com 30 comprimidos. Durante a pesquisa, realizada entre os dias 19 e 20 de maio, em 10 farmácias distribuídas pelas 5 regiões da cidade, o produto foi encontrado por R$ 3,87 em uma drogaria na Zona Sul e por R$ 98,05 em um estabelecimento da Zona Norte. O estudo analisou mais de 70 medicamentos, entre genéricos e de referência, e comparou os preços encontrados em lojas físicas com os praticados por 10 sites de grandes redes farmacêuticas. Segundo o Procon São Paulo, os medicamentos genéricos vendidos pela internet são, em média, 20,58% mais baratos do que nas lojas físicas. Já os remédios de referência apresentam preços médios 8,13% menores no comércio eletrônico. Rádio Cidade.
Neste sábado, a partir das 8 da noite, o programa que vai revirar o fundo do baú do bom e velho rock and roll. O ponto de parada das bandas dos anos 60, 70 e 80 e os grandes clássicos que fizeram e continuam fazendo a história do rock. Estação Rock, neste sábado, a partir das 8 da noite. Estação Rock.
Na cidade você ouve Cidade em Notícias.
A percepção de que metade do salário mínimo é consumido apenas com alimentação deixou de ser impressão e passou a refletir a realidade de muitos brasileiros. Principal indicador da inflação no Brasil, o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, acumulou alta de 3,82% nos preços de alimentos e bebidas nos últimos 12 meses, que foi o que também foi sentido no custo da cesta básica. O valor médio do conjunto aumentou 8,69% das 27 capitais brasileiras em junho, na comparação com o mesmo período do ano anterior, chegando a R$ 779,95, segundo dados da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, e do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Na prática, isso significa que a cesta básica consome, em média, 52,02% do salário mínimo líquido. Para adquiri-la, um trabalhador precisa dedicar 105 horas e 51 minutos de trabalho por mês, considerando uma jornada de 8 horas diárias em escala 5x2. Com base nesses dados, a Conab e os DIEESE estimam que o salário mínimo necessário para garantir a manutenção de uma família de 4 pessoas deveria ser de R$ 8.110,92, cerca de 5 vezes o piso nacional de R$ 1.621, que é uma vergonha.
As chuvas intensas, vendavais e até mesmo tornado que atingiram o Brasil ao longo dos últimos dias são apenas uma prévia do que pode vir pela frente nos próximos meses. A previsão de um super El Niño no Oceano Pacífico deve favorecer mais eventos climáticos extremos no Brasil durante os próximos meses, projeta a especialista em meteorologia e porta-voz da TempoK, Maria Clara Sasaki.
Vai depender bastante das condições atmosféricas locais. A gente ainda tem águas do Oceano Atlântico que podem influenciar momentaneamente. Temos também oscilações que trazem alguma chuva para o Nordeste. Então, o monitoramento nos próximos meses vai ser algo muito importante para o Brasil ao longo tanto da primavera quanto do verão.
Segundo Maria, as ocorrências na região sul e sudeste dos últimos dias já são uma consequência dos efeitos causados pelo aquecimento das águas do Pacífico em razão da formação deste novo El Niño.
Isso já é uma consequência, né, que pode ser atribuída a esse aquecimento da atmosfera. Antes da passagem da frente fria, tanto na região sul do Brasil como no sudeste, as temperaturas estavam muito elevadas, máximas acima dos 34, 35 graus em alguns municípios, algo bem acima do normal para esta época do ano. E a tendência é que o El Niño ganhe intensidade entre a primavera e o verão, a atmosfera deve ficar também mais aquecida, com mais energia, e os efeitos do El Niño podem ser potencializados ao longo dos próximos meses.
O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, já projeta chuvas acima da média no sul do Brasil para os próximos 3 meses. Em contrapartida, a região centro-norte deve sofrer justamente com o problema contrário, com chuvas abaixo da média do esperado para o período. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
O número de encomendas internacionais disparou após o fim da chamada taxa das blusinhas, que tributava com a cobrança de imposto de importação as compras com valor abaixo de $50, com alíquota 20%. Segundo informações da Receita Federal, o total de remessas internacionais recebidas em junho deste ano, o primeiro mês completo, sem incidência da taxação, foi de 28,36 milhões. A taxa das blusinhas está reprovada por grande parte dos consumidores brasileiros por encarecer produtos populares de baixo valor e reduzir a atratividade de plataformas internacionais. O Ministério da Justiça e Segurança Pública afirmou que prepara uma regulamentação para a lei que autorizou o uso de spray de pimenta para mulheres a partir de 18 anos como ferramenta de defesa pessoal. A lei começou a valer e libera a venda e posse dos dispositivos para uso de forma moderada, com finalidade de repelir agressão injusta, atual ou iminente. Segundo o Ministério, a regulamentação vai trazer especificações sobre os quais serão os produtos autorizados para uso pessoal, além de normas para venda, utilização, rastreabilidade e formas de descarte. A lei publicada no Diário Oficial da União já prevê algumas regras para a compra e uso desse tipo de dispositivo. No ato da compra, será necessária a apresentação de documento oficial com foto, comprovante de residência física e a certidão das antecedentes criminais comprovando inexistência de condenação criminal por crime doloso quando há intenção de cometer o crime pelo autor cometido com violência ou grave ameaça mediante autodeclaração.
Trabalho flexível consolida migração de profissionais do Eixo Rio-São Paulo. Esse é o nosso assunto agora. E o nosso contato é com o professor Fábio Iba, coordenador do curso de Recursos Humanos da Unicesumar EAD. Olá, professor, como é que tá? Tudo bem?
Olá, tudo bem e você?
Tudo ótimo. Quero agradecer, professor, seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado. Bom, professor Fábio, vamos lá. Isso vem impulsionando, por exemplo, economias de outras regiões?
Bem, olhem, é o seguinte, conforme a gente vai aumentando o uso da tecnologia, vai possibilitando que novos colaboradores, novos empregos surjam fora da grande cidade de São Paulo, né? Então a gente pode pegar, por exemplo, cidades do interior do estado de São Paulo, do interior do estado do Paraná, por exemplo, tem possibilidade de desenvolver novos empregos, novas possibilidades para desenvolver aquela economia regional, a cidade, sem a necessidade de fazer com que o profissional vá até uma grande cidade. Então, quem mora numa cidade menor, por exemplo, a partir de agora, a partir do trabalho remoto, né, desde os anos 20, dos anos 1920, mais ou menos, 2020, a gente tem a possibilidade desse trabalho à distância. Então, você não tem necessidade mais de se deslocar até um grande centro para conseguir um trabalho bem remunerado, uma possibilidade de uma empresa de grande porte, você pode fazer isso numa cidade pequena. E a gente vê muito isso acontecendo também em trabalhos internacionais, né? Pessoas de cidades menores, trabalhando em empresas de grande porte, sem precisar sair necessariamente ali da casa dos pais ou da região onde moram, onde já está acostumado.
O professor, a pandemia teve um papel determinante também para essa mudança?
Teve sim. Eu acredito que tiveram vários estudos depois, né, da pandemia referente a isso, mas foi principalmente por conta da pandemia, tá? Ela trouxe a possibilidade desse trabalho remoto, já que não podia mais juntar presencialmente a toda a equipe, empresas grandes, então, que tiveram mais dificuldade ainda, elas tiveram que achar uma nova forma de trabalhar. E a gente pode ver que muitas empresas, desde aquela época, ainda não retornaram mais o presencial, né? Elas continuam no trabalho remoto porque deu certo, né? Então, a pandemia, ela trouxe, sim, um novo modelo de trabalho. Para algumas empresas foi fundamental, porque elas conseguiram se readequar e se ajustar à nova demanda de mercado. E algumas empresas, é claro, precisaram voltar, porque trabalham com produtos físicos, e isso fica um pouco mais complicado. Mas grande parte das empresas prestadoras de serviço, por exemplo, essas empresas, elas permaneceram home office ou até mesmo trabalho híbrido. Então, a pandemia, ela veio, sim, determinar um novo modelo de negócio, um novo modelo de trabalho, e veio para ficar, né? A gente vê que tem muitas empresas que oferecem a possibilidade do trabalho híbrido, e tem muitos profissionais que, se não tiver a possibilidade do home office ou do trabalho híbrido, eles não aceitam mais a vaga. Né? A gente tem aí um indicador alto de aproximadamente 65% dos colaboradores que trabalham home office, eles dizem que, se precisar voltar presencial, eles não vão ficar, né? Eles vão procurar a possibilidade de um trabalho remoto. Então, tudo isso surgiu com a pandemia mesmo, viu?
O professor, e essa descentralização, né? Então acaba sendo bem-vinda, que outras regiões podem dar esse conforto, e aí acaba uma coisa puxando outra, né? O cara com qualidade de vida vai ter provavelmente menos chances de desenvolver, por exemplo, doenças relacionadas aí ao trabalho, essas doenças da mente que vem acontecendo muito, enfim, quer dizer, acaba sendo uma somatória de coisas positivas.
Com certeza, eu também compartilho dessa mesma visão, tá? Porque o profissional, a partir do momento que ele começa a ter uma maior qualidade de vida, porque ele está trabalhando em casa, muitas vezes, ou até mesmo trabalhando numa cidade do interior, ele não vai enfrentar aquela rotina intensa do dia a dia numa empresa, numa cidade grande. Né? Então, por exemplo, eu tive esse período de home office também, então eu prestava o meu serviço de dentro da minha casa. Então, eu acordava um pouquinho mais tarde, não precisava acordar tão cedo para me locomover até o ambiente de trabalho. Isso me dava uma possibilidade melhor. Para quem tem filhos, né, tem a possibilidade também de acompanhar os filhos, às vezes, até o colégio, ao invés de estar se transportando até para o local de trabalho. Então, isso traz, assim, uma qualidade de vida, porque o profissional fica menos estressado com a rotina do dia a dia. E ele, estando em um ambiente mais confortável, como, por exemplo, a própria casa, ele deixa de desenvolver outras coisas, como, por exemplo, a ansiedade. O índice de ansiedade para os profissionais depois da pandemia, por exemplo, que precisaram retornar ao trabalho presencial, foi altíssimo, porque eles estavam acostumados justamente com essa possibilidade de ficar em casa, num ambiente mais confortável, mais controlado. Eles conseguiam ter uma flexibilidade maior, atender as próprias necessidades, né? Ao invés de ficar o dia inteiro dentro de uma empresa, eles continuavam prestando serviço, o trabalho de qualidade da mesma forma, só que com o conforto da própria casa e sem aquele transtorno de cidade grande, né? De você precisar ficar no trânsito, e horas no trânsito, né? Quando você está numa cidade muito grande, boa parte do teu tempo está na locomoção.
Não tenha dúvida.
Então, tudo isso, ela traz, sim, uma grande vantagem pro colaborador pela qualidade de vida. Então, ele consegue desenvolver melhor o trabalho, e ele consegue também ter uma qualidade de vida bem mais adequada, e isso vai contribuir também com a produtividade, né? Uma coisa vai levando a outra, né? Quanto mais satisfeito o colaborador está, mais ele vai produzindo. Então, esse trabalho remoto, ele de fato traz uma qualidade de vida muito superior ao colaborador.
E até para corroborar com o que o senhor disse agora há pouquinho sobre essa questão que tem muitos que optam quando, tipo, não tem condições de ser um trabalho híbrido, eu vou ter que estar fisicamente todos os dias, então vou tentar procurar uma outra coisa que eu consiga ter essa flexibilidade. Porque a busca por qualidade de vida hoje é um fator que também tem um peso importante, não, professor?
Não, para alguns profissionais acaba sendo o critério de avaliação mais importante. Se a gente pegar, por exemplo, a geração mais nova, que não tem esse apego ao ambiente do trabalho, assim, ao status do ambiente de trabalho, ele tem mais o apego à qualidade de vida, a conseguir trabalhar com roupas mais confortáveis, no conforto da própria casa. Então, isso faz com que esses profissionais, eles acabam optando por esse tipo de trabalho. E o diferencial acaba sendo isso. Você pode oferecer para alguns profissionais benefícios, uma remuneração mais alta, mas aí ele automaticamente ele já leva em consideração, se ele tiver que trabalhar presencial, o quanto que ele vai gastar com várias outras coisas, né? Não só questão financeira, mas também um aspecto emocional. Então ele leva em consideração isso. Fala assim, às vezes é melhor eu ganhar um pouco menos, né? Não necessariamente ganhar um salário muito alto, mas eu permanecer no home office. Eu quero permanecer no home office. Aqui, por exemplo, na Unicesumar, né, na coordenação de curso, eu tenho algumas pessoas que trabalham junto comigo. E a possibilidade dessas pessoas trabalharem presencialmente acaba assustando eles. E eles preferem ficar home office. Falar, olha, se eu precisar ir presencial, pode ser que eu não vá me adaptar. Então eu vou acabar procurando uma outra oportunidade, porque eu quero trabalhar em casa, eu prefiro trabalhar em casa. Então essa geração assim, mais nova, elas realmente levam outros fatores em consideração além da remuneração. Né? A remuneração acaba sendo um fator decisivo, claro, mas os outros fatores, como qualidade de vida, igual você colocou, acaba sendo crucial para a tomada de decisão.
E essa questão também, voltando aqui ao nosso mote principal, né, do eixo Rio-São Paulo, saindo desse eixo, acaba também democratizando as oportunidades, não, professor?
Ah, sim. Isso acho que é uma das maiores vantagens que a gente tem, é essa possibilidade de oferecer a chance de trabalhos de melhor qualidade para várias partes do país. Então, antes a gente ficava sempre muito preso nesse eixo Rio-São Paulo mesmo. Você quer crescer na carreira, você vai precisar se deslocar para um grande centro, né? Então, a possibilidade de um trabalho remoto, trabalho híbrido, ela democratizou sim essas possibilidades, porque, por exemplo, do interior do Paraná, eu posso estar prestando serviço para uma empresa da capital, São Paulo. Eu posso estar prestando serviço para uma empresa do Rio de Janeiro sem necessariamente eu precisar estar lá. Então, eu trago para várias outras cidades do interior do Brasil, né? Vamos pegar o Norte, Nordeste, que às vezes não tem tantas empresas de grande porte, você possibilita que essas pessoas tenham a chance de trabalhar em grandes empresas. Então, para elas surgem novas oportunidades, elas conseguem desenvolver melhor o trabalho, e isso ajuda também a economia regional, né?
Ao invés
de você perder o profissional, que muitas vezes, né, esses trabalhos remotos são melhor remunerados, ao invés de você perder esse profissional, ele vai permanecer na tua região, na tua cidade, investindo ali. Então você vai ter um aumento, né, por exemplo, na qualidade da educação, você vai precisar ter uma melhoria na tecnologia, na infraestrutura. Então tudo isso contribui para o desenvolvimento como um todo. Então você sai, né, como você colocou, desse eixo Rio-São Paulo, dessa centralização tão grande que a gente tem de empresas de grande porte, salários maiores nessa região, e acaba distribuindo isso por todo o Brasil. Né? Então não é raro hoje você trabalhar numa empresa aqui do interior e está conversando com o seu colega de trabalho, que faz a mesma coisa que você, a 5 mil quilômetros de distância, num outro estado, até mesmo num outro país. Então isso é fundamental, assim, essa possibilidade de trabalhar com essas culturas totalmente diferentes, isso enriquece a economia e enriquece ali a possibilidade desse trabalho para todo mundo. Então, mais oportunidades.
Sem dúvida, mas como nem tudo são flores, né, professor Fábio? Há também desafios para a gestão de pessoas, né?
Sim, Existe, existe. E o desafio não é pequeno, tá? O desafio para a gestão de pessoas é muito grande. É, algumas empresas, vamos pegar empresas de grande porte mesmo, e multinacionais, algumas empresas elas estão retomando ao trabalho presencial, né? Ou até mesmo o híbrido. O 100% remoto, ele está ficando um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque você gerenciar pessoas presencialmente é uma coisa, não se gerenciar pessoas à distância é completamente diferente e é um desafio muito grande. Então, normalmente, os setor de gestão, os gestores, propriamente dito, eles precisam ter uma qualificação muito, muito mais alta para conseguir lidar com os profissionais que estão em casa. E aí a empresa, muitas vezes, ela fica com medo de perder a cultura ou até mesmo, eu não sei o que o meu colaborador está fazendo em casa, será que ele está trabalhando mesmo? Então, todos esses questionamentos que às vezes surgem por parte das empresas é por conta desse desafio. Porque o setor de recursos humanos, ele tem uma dificuldade muito grande ainda, né, apesar de todas as tecnologias que existem, ele ainda tem uma dificuldade muito grande em conseguir acompanhar o desenvolvimento desse profissional, né, conseguir acompanhar tanto a produtividade quanto até mesmo a saúde desse profissional que às vezes está em outra região e você não consegue lidar com isso de uma forma muito adequada. Então a gestão ela tem que ser altamente preparada para lidar com a gestão à distância, viu? Porque é realmente um desafio enorme para as empresas, e aí é tanto que tem algumas empresas aí de grande porte que estão retornando ao trabalho presencial, como a Microsoft recentemente fez isso, né? O Facebook também fez isso, então eles estão voltando por conta do grande desafio e às vezes também por perder um pouquinho da cultura da empresa quando você trabalha em casa.
Perfeito. Agora, trocando em miúdos, é uma tendência essa questão do, né, de sair desse eixo, de ser a coisa ou híbrida, se não for totalmente remoto, mas é um caminho sem volta, né, professor?
É um caminho sem volta. É um caminho sem volta porque se a gente pega quem está entrando no mercado de trabalho hoje em dia, ele já pergunta qual é a possibilidade desse trabalho ser remoto ou no máximo híbrido. Né? Então, algumas empresas, elas estão adotando assim, olha, eu preciso que você trabalhe pelo menos 2 ou 3 vezes na semana presencial e depois 2 dias você pode trabalhar home office. E tem muitas empresas que estão fazendo isso. Então, é o famoso trabalho híbrido, né? Uhum. Eles estão adotando esse formato de trabalho porque senão eles não conseguem com profissionais. Se você pegar um profissional da área de tecnologia da informação, por exemplo, esses profissionais, eles não trabalham mais presencialmente.
Só para concluir, né, professor Fábio, está dizendo que é uma tendência que não volta mais, muitos optam, né, acabam perguntando até antes de salário se tem essa possibilidade, só para a gente poder concluir o pensamento, professor.
Vamos lá, é isso mesmo. Então, a possibilidade de trabalho remoto, ele acaba sendo um fator decisivo para esses colaboradores, justamente por conta dessa possibilidade. Tipo, eu quero trabalhar, posso trabalhar presencial, mas eu também quero trabalhar de forma remota, né? Se eu tiver que escolher, eu vou escolher onde eu posso ficar de forma remota 100%, ou até mesmo 1 ou 2 vezes na semana eu vou presencial, e depois os outros dias eu trabalho de casa. Então tem muitas empresas que estão fazendo isso, porque senão não conseguem profissionais, né? Que eu estava dizendo, profissional da área de tecnologia da informação mesmo, esse profissional ele não volta presencial, né? Por mais que você ofereça mais um salário maior, esse cara, ele não volta mais presencial, ele trabalha home office 100%.
Maravilha. Professor Fábio, quero agradecer demais seu papo, sua participação aqui na nossa programação. Muito obrigado, forte abraço, professor.
Obrigado, grande abraço para você também.
Maravilha, professor Fábio Iba, coordenador do curso de Recursos Humanos da Unicesumar EAD, que falou ao jornalismo da cidade.
Presidente Lula sancionou no Palácio do Planalto o projeto de lei que criou o chamado Pix Pensão. O mecanismo permite automatizar o pagamento da pensão alimentícia por meio do sistema de transferências instantâneas do Banco Central. O objetivo é tornar o pagamento da pensão mais rápido, reduzir a inadimplência e evitar que beneficiários precisem recorrer à justiça sempre que houver atraso. Além do Pix Pensão, Lula sancionou outras três iniciativas dentro dos esforços do Pacto Nacional contra o Feminicídio, lançado no início deste ano. Ligue 180, que é a autoria da deputada Laura Carneiro, do Rio de Janeiro, o PL 4300/2025, obriga o governo Lula a divulgar em canais oficiais o serviço telefônico Ligue 180, voltado a denúncias de violência contra a mulher. Mulher Segura, decreto que cria o Centro Integrado Mulher Segura, que aumenta o grau de resposta interfederativa a casos de violência com compartilhamento de dados e coordenação entre estados e União. Tornozeleira agressores. Lula também regulamentou a Lei 15.383 deste ano, que obriga agressores a usarem tornozeleira eletrônica e cumprirem medidas de distanciamento imediatamente após o registro de um caso de violência doméstica.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz. Os grandes temas nacionais e internacionais estão no Mensagem Musical. Mensagem Musical. Apresentação José Carlos Brito. Domingo, 11 da manhã, com reapresentação quintas e sextas-feiras, às 11 da noite. Mensagem Musical.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
A informação que você não ouve em outro lugar, aqui no Cidade em Notícias.
A instalação das 15 novas torres de segurança do projeto Sentinela já está em andamento. A Prefeitura de Jundiaí, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública, amplia o sistema de vídeo monitoramento da Guarda Municipal e fortalece a segurança em áreas estratégicas do município. As torres contam com tecnologia de monitoramento 24 horas, câmeras de alta resolução, sistema de reconhecimento facial, highlight e um botão de emergência que aciona a Guarda Municipal. Além disso, alto-falantes integrados permitirão a emissão de alertas e orientações em situação de risco ou irregularidades, ampliando a sensação de segurança e reforçando a presença da Guarda Municipal de Jundiaí. Os novos equipamentos serão instalados no Centro, Ponto São João, Anhangabaú, na Avenida 9 de Julho, Vila Arens, Vila Hortolândia, Vila Virgínia, Jardim Novo Horizonte, Retiro, Parque Eloy Chaves, Vila Rio Branco, Jardim Tamoio, Vila Progresso, Agapeama, Vianello e Santa Gertrudes. A empresa responsável tem um prazo de até 60 dias, contados da assinatura do contrato, para concluir a implantação. Segundo o secretário de Segurança Pública de Jundiaí, Guilherme Balbino Rigo, a escolha dos bairros foi feita com base em dados estatísticos, priorizando as regiões que mais necessitam de intensificação no monitoramento.
O Brasil registrou 1.571 casos de feminicídio em 2025, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Esse é o maior número da série histórica desde quando o feminicídio foi definido como lei, no ano de 2015. Esse crime é o assassinato de uma mulher cometido pela condição do sexo feminino, ou seja, quando a morte envolve violência doméstica, familiar ou menosprezo e discriminação. Para chegar a esse extremo, a violência não começa com agressões físicas, mas com práticas que parecem normais. Quem explica é a pedagoga da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Pará, Riane Freitas.
Geralmente a gente fala que a violência psicológica é a primeira forma de violência, né? E muitas vezes a gente não valoriza, não dimensiona isso. Porque nós mulheres fomos ensinar já que é comum homem gritar, que é comum homem se exaltar, e a gente vai levando isso como se fosse natural. Geralmente homem desrespeitando a mulher, falando do corpo dela, falando que ela não tem capacidade de trabalho, que ela é burra, que ela não pode manifestar suas ideias, porque ela só fala besteira.
A maioria dos agressores são companheiros e ex-companheiros da mulher. Por isso, é preciso que a família e amigos fiquem atentos aos sinais de alerta.
Muitas vítimas de feminicídio, quando alguém vai falar com os familiares, algum familiar fala assim, ah, ele era muito ciumento, ele ameaçava, a gente sabia, só que a gente não queria se meter. Isso já é um alerta, porque no caso da violência doméstica, o cão que ladra, ele morde. E muitas vezes ele mata. Ele vai colocando ela numa bolha e vai afastando ela de outras pessoas, da rede de amigos, da rede de familiares, da rede de apoio dela. E ela vai ficando só. Então, isso é um sinal de alerta e a gente não pode dar as costas para essa mulher.
As denúncias de violência contra a mulher podem e devem ser feitas de forma anônima pelo Disque 180 ou em uma delegacia. Rede por Elas, informar é proteger, denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Igor Pereira.
Violência contra a pessoa idosa muitas vezes acontece dentro da própria casa, de forma silenciosa e praticada por pessoas próximas. Para garantir acolhimento, proteção e encaminhamento adequado às vítimas, a Guarda Municipal de Jundiaí conta com a Patrulha de Proteção à Pessoa Idosa, um serviço especializado que atua em apoio aos moradores com 60 anos ou mais. Jundiaí possui atualmente uma população estimada de mais de 80 mil pessoas com 60 anos ou mais. Sempre que há uma denúncia de agressão física, violência psicológica, patrimonial, negligência ou abandono, equipes da Guarda Municipal podem ser acionadas pelos telefones 153 11-4492 9060 ou pelo aplicativo 153 Jundiaí. A atuação da Patrulha de Proteção à Pessoa Idosa integra as ações especializadas desenvolvidas pela Guarda Municipal de Jundiaí, ampliando o atendimento a públicos que demandam acompanhamento específico e fortalecimento à rede de proteção no município. A Prefeitura de Jundiaí segue avançando nas ações para qualificar o atendimento da farmácia de alto custo. Na última semana, novos passos foram dados para fortalecer a estrutura do serviço e acelerar a adaptação ao novo modelo de funcionamento implantado pelo governo do estado de São Paulo, responsável pela gestão dos medicamentos do CEAF, componente especializado da assistência farmacêutica. Jundiaí é o primeiro município do Departamento Regional de Saúde, o DRS-8, de Campinas, a descentralizar os serviços da unidade. Com o novo modelo, todo o trâmite é feito no próprio município, desde a primeira análise da documentação até a retirada dos medicamentos. Para garantir uma transição segura dentro das adequações necessárias, a Prefeitura vem adotando uma série de medidas para fortalecer a estrutura da farmácia de alto custo. Os farmacêuticos da Secretaria de Estado da Saúde estiveram na farmácia de alto custo para conhecer a rotina da unidade, avaliar os fluxos de trabalho e alinhar ações conjuntas que contribuam para tornar os processos mais ágeis e eficientes durante esse período de adaptação. Foram discutidas medidas que deverão modernizar o atendimento nos próximos meses. Entre elas está a possibilidade de envio digital da documentação pelos próprios usuários por meio da plataforma estadual, reduzindo a necessidade de deslocamentos apenas para entrega de documentos. Outro avanço em estudo é a implantação da farmácia clínica na rede municipal, permitindo que farmacêuticos atuem de forma ainda mais próxima dos usuários, oferecendo acompanhamento especializado, fortalecendo as linhas de cuidado. Também está em discussão a ampliação da dispensação de medicamentos para períodos de até 60 dias, atualmente realizada para 30 dias, medida que poderá reduzir pela metade a frequência de comparecimento dos pacientes à unidade. Além disso, está sendo avaliada, dentro das possibilidades previstas na legislação, a entrega domiciliar de determinados documentos.
Nosso convidado para conversar com a gente a partir de agora aqui no nosso programa é Felipe Canterúcio, ele é engenheiro da Pistelli Engenharia. Meu caro Felipe, esse tarifaço de Donald Trump para as indústrias ligadas aí à construção civil, qual o tamanho do prejuízo?
Falando em construção civil, eu acho que é um assunto bem complexo, tá?
Nós, na Pistele, a gente trabalha com coberturas infláveis, que são coberturas flexíveis, tá? Que elas que a gente acomoda grandes áreas num espaço muito curto de tempo. Então, é uma área da engenharia que era um pouco mais focada na logística, mais focada em projetos especiais, entende?
Tá, aqueles galpões. E teve prejuízo para esse setor?
Cara, a gente teve alguns contratos paralisados nos Estados Unidos, pelas questões da carga tributária, enfim, do material têxtil, né? Mas a gente está conseguindo recuperar esse gap desses contratos por conta das outras empresas de setores diversos que estão tendo que armazenar produtos mais do que imaginavam aqui no Brasil, tá? Então a gente vem com essas coberturas, a Pistele vem com essas coberturas para essas situações emergenciais, para ele também, enquanto essa situação ela ainda não está definida, entende?
Entendi. Vocês trabalham com aqueles galpões para grandes eventos, é isso?
Então, na verdade, existem essas soluções para grandes eventos, mas a gente trabalha com. São galpões infláveis, que não tem estrutura metálica, e mais para a parte de mineração, para a parte de logística, para a parte portuária. Então, para armazenagem de produtos, armazenagem, estocagem, ou até para obras civis dentro desses galpões, tá? Então, são galpões, assim, gigantescos, direito de 30 metros, sem estrutura metálica, só suportado pela pressão do vento interna. Então, e daí no caso do Tarifaço, a gente está conseguindo trabalhar diminuindo esse gap, né, desses contratos que a gente tinha nos Estados Unidos, por conta dessas armazenagens emergenciais que estão sendo procuradas de diversos produtos que foram afetados pelo Tarifaço.
E se não resolver esse problema aí, vai atrapalhar o trabalho de vocês?
Vai atrapalhar. A gente tem produção também na Europa, tá? Então a gente consegue trabalhar por lá, porém essa produção ela não tem a mesma quantidade e não é tão robusta quanto aqui no Brasil. Então, por enquanto, a gente está focando mais na parte boa do negócio, que é a armazenagem emergencial, né? Que nós somos empresa que foca em projetos de emergência, em projetos rápidos. Então a gente está focando nessa parte agora, mas a longo prazo provavelmente vai afetar bastante, porque a gente tinha contratos aí que passavam dos 10% do faturamento da empresa nos Estados Unidos, diretamente com os Estados Unidos.
Só para eu entender, que vocês compravam produtos deles ou vocês faziam essas locações para eles?
Não, a gente fazia as locações para eles.
Tá. Lá na agricultura, em mineração, coisa que o valha.
Até na construção civil também a gente trabalhava com eles, mas a gente teve mais de 3 contratos aí paralisados no meio da operação por conta disso, por conta do, de envio de material têxtil, tudo isso a gente teve que paralisar, projeto que estava em execução e projeto que estava ainda na parte de concepção.
Bom, e aí, quando caiu essa taxação aí, os contratos que já tinha foram mantidos ou não?
A gente, nesse gap, essa instabilidade, ela não deu a segurança para voltar esses contratos. Então, os clientes estão esperando um pouco mais aí, tentando buscar outras soluções, por enquanto, infelizmente, para isso. Até porque a maioria dos nossos contratos, eles são de curta duração, tá? São contratos de 6 meses, no máximo 1 ano. Porque, como eu falei, são contratos de cobertura mais emergencial. Claro que a gente vende também essas estruturas, a Pistele vende também, aluga por mais tempo, porém, a grande maioria dos contratos que a gente tinha nos Estados Unidos era ou para alguma obra que ia durar 6 meses, eles não queriam paralisação durante a chuva, ou para, enfim, alguma super safra deles, entende? Então, são contratos que eles são pontuais.
E tem, só por curiosidade, tem muitas empresas que faz o mesmo trabalho que vocês no Brasil ou até lá nos Estados Unidos?
Nos Estados Unidos a gente tem um player robusto, tá? Que ele tem a mesma tecnologia do que a Pistele, e a gente tem também na China um player de tamanho que tem essa tecnologia, porque no Brasil A gente tem alguns outros players, porém que eles não produzem o galpão com a largura que a gente produz, tá? O vão livre do galpão, sem nenhuma estrutura dentro, a gente consegue fazer até 80 metros. Então a gente faz 80 metros por 200, 500. Então é um projeto muito robusto e que a Pitelli fabrica já há 40 anos, foi pioneira e por isso que a gente tem essa vantagem aí tecnológica para galpões maiores. Então esses galpões que você mesmo comentou, de eventos, eles acabam ficando com o pessoal que está começando nesse mercado, mas a nossa demanda segue sendo atendida mais pela Pitelli.
Tá certo. Mais alguma coisa que você acha importante contar aqui para o nosso ouvinte? Fique à vontade, viu?
Eu acho que foi muito interessante essa conversa para abrir assim a mente do ouvinte em relação ao que esse tarifaço ele pode trazer também, assim, de benefícios de alguma forma ou de outra. Tentar buscar alternativas que façam sentido no momento que a gente está passando. É claro que não é um momento positivo, mas, por exemplo, nós aqui conseguimos encontrar uma solução que deixou a gente no 0-0 ali, que foram esses contatos perdidos que a gente teve com os Estados Unidos, que foi o que eu comentei. Então, acho que fica aí a ideia para esse início de dia de terça-feira.
Você está sempre nos Estados Unidos, Felipe, ou não?
Cara, a gente trabalha nos Estados Unidos. Ou eu, pessoalmente, estive no Marrocos, estive há 4 meses no Marrocos, voltei agora num contrato lá de armazenagem de fertilizante, que a Pitelli firmou lá com um player que também foi afetado, mas daí por questões mais da guerra ali no Oriente, tá?
Tá.
Também foi, daí se a gente pode fazer uma outra conversa sobre isso também, mas os Estados Unidos é um dos principais mercados pra gente. Como eu falei, ele significa aí, no mínimo, 10% a 15% do nosso faturamento de grandes obras.
Eu perguntei se você está sempre lá. Eu queria saber de você se você conversa com os americanos, norte-americanos, e saber deles o que eles pensam sobre essas medidas de Donald Trump.
O que eu vejo que os Estados Unidos, ele acaba sendo parecido com São Paulo, tá? Não vou falar o Brasil como um todo, porque daí eu não tenho um lugar que fala, mas com São Paulo, pois é um lugar que ele é muito dividido, né? Igual aqui, assim, de opinião política. Então você acabou vindo de tudo. Como o americano, ele está mais focado nas questões da guerra ou em outras questões, enfim, ele acaba nem tão muito ligado aí no que acontece nas políticas diretas com o Brasil, com outros países aí. Enfim, porém, os que são mais politizados, eles entendem que não faz muito sentido, entendem que, enfim, mas por esse lado, sabe?
Entendi. Eu estava vendo uma pesquisa hoje da Reuters e essa pesquisa diz o seguinte, que em cada 3 americanos, só um é a favor da guerra, ou seja, 75% deles são contra.
Sim. Isso já é uma questão que fica evidente lá, tá? Eu acho que pelo que eu vi lá, conversei assim com amigos, com colegas de trabalho durante essas montagens que a gente teve nos Estados Unidos, é que qualquer um dos lados da moeda ali, da política, o pessoal que olha mais para os democratas, o pessoal que olha mais para os republicanos, tem lados contra a guerra que são muito defendidos lá nos Estados Unidos. Então, uns colocam aquela história de America First. Então, por que enviar tropas para Israel? E outros colocam a questão da Palestina. Então, os dois lados de visão, eles já estão começando a se voltar contra aí as medidas do governo americano, da população, né? Pelo que eu senti pessoalmente.
Felipe Canterúcio, engenheiro da Pitelli Engenharia, ele falou ao Jornalismo da Cidade.
O Cidade Notícias teve a produção da Central de Jornalismo da Rádio Cidade. Na apresentação, Antônio Carlos Zilo. Diretor responsável, Júnior Barranqueiros. Na sequência, as informações do esporte. Até já.
Rádio Cidade, Jundiaí.
Olá, amigos da Rádio Cidade, aqui José Roberto Pereira. Eu convido você a ouvir todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, o Sertanejão da Cidade, a verdadeira música raiz, modas de viola, sucessos sertanejos, todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, aqui na
Rádio Cidade, AM, Jundiaí, 730 kHz.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Na cidade, você ouve Cidade em Notícias, edição de esportes.
Um ótimo sábado para você que está ouvindo a Rádio Cidade. E agora chegando as notícias do esporte. Tem futebol, tem o seu time do coração, tem esporte amador de Jundiaí região e muita, mas muita informação aqui pelo 730M.
Na Rádio Cidade, as informações dos quatro grandes clubes.
Quando surge um viverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda.
O Palmeiras anunciou um acordo de patrocínio com o consórcio Embracon, administrador de consórcios. Contrato terá validade até julho de 2028 e prevê a exposição da marca da empresa na região central do uniforme alviverde. Pelo acordo, a logomarca da Embracon será estampada no peito das camisas de jogo, treino e aquecimento do clube, posicionada entre o escudo do Palmeiras e o logo da fornecedora de material esportivo Puma. A parceria abrange as equipes masculina, feminina e as categorias de base. Palmeiras e Embracon ainda informaram que pretendem lançar em breve uma iniciativa voltada aos integrantes da família Palmeiras, programa de relacionamento do clube. Os detalhes da ação ainda não foram divulgados. Atacante do Palmeiras, Flaco Lopes, fez parte da campanha da Argentina vice-campeã da Copa do Mundo e com isso viu sua valorização no mercado aumentar. O jogador que se representa ao clube já recebeu sondagens de equipes europeias e pode avaliar o seu futuro. Clubes da Inglaterra, Espanha e Itália, entre eles participantes da próxima edição da Liga dos Campeões, procuraram o staff do atacante. O empresário dele deve se reunir com a diretoria do Palmeiras nos próximos dias para definir os próximos passos. O presidente Leila já manifestou publicamente o desejo de manter as principais peças do elenco e deve fazer um grande esforço para segurar Flaco Lopes, pelo menos até o fim da temporada. Camisa 42, vive boa fase e é considerada uma das peças mais importantes da equipe comandada por Abel Ferreira. Convocada pela primeira vez para disputar uma Copa do Mundo, ele teve papel de reserva na seleção argentina. O atacante foi acionado por Lionel Scaloni em apenas 2 partidas durante o torneio, contra a Jordânia, ainda na fase de grupos, e diante da Suíça nas quartas de final. Neste último confronto, entrou durante a prorrogação e contribuiu com uma assistência. Com o intuito de ter um grupo ainda mais forte dentro de campo e garantir um grande título nesta temporada, o Palmeiras recusou mais de 508 milhões pelas crias da academia. Alain, Heitor, Eduardo Conceição e Eric Belet tiveram propostas para se transferirem para o exterior, recusadas pela diretoria alviverde, que nesse momento prioriza o retorno esportivo ao financeiro. Uma das principais especialidades de Abel Ferreira tem sido trabalhar com jovens talentos alviverdes. Até agora foram 49 crias da academia que atuaram sob o comando do português. Além disso, o treinador tem os aproveitado até o limite. Vi os casos de Hendrick, Vitor Rei e Estevão só deixaram o time após a conclusão de suas transferências. Dessa nova leva de atletas, quem mais tem tido oportunidades e impressionado a comissão técnica palmeirense tem sido o Alain, de 22 anos, que tem revezado entre titular e reserva com boas atuações durante o ano. Por ele, o Palmeiras recusou uma oferta de 218 milhões e 700 mil reais fixos do Napoli da Itália, com mais 31 milhões e 200 mil em bônus por metas. O Palmeiras goleou Vitória por 4-0 na quarta 29, no Barradão, em partida marcada por 2 expulsões ainda no primeiro tempo pela rodada 21 do Brasileiro. Maurício, João Arias, Ramon Sousa e Fabiano Souza contra marcaram os gols do Alviverde. Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 47 pontos e voltou a ampliar a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro após o empate do Flamengo com o Internacional. Agora a diferença para o time carioca é de 8 pontos,
embora o rival tenha um jogo a menos. Vitória, por sua vez, permanece com 26 pontos na 13ª colocação. E o Palmeiras divulgou uma foto da perna de John Arias depois do carrinho do zagueiro Kaká, expulso na goleada palmeirense por 4-0 sobre Vitória nesta quarta-feira no Barradão. A imagem mostra que a canela do colombiano ficou marcada pelas travas da chuteira do defensor. No campo, o árbitro Alex Gomes Stefano não marcou falta, mas foi chamado pelo árbitro de vídeo ao monitor e decidiu expulsar o zagueiro do Vitória após a revisão. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou o áudio do VAR na manhã desta quinta-feira. Em nota oficial divulgada nesta quinta ainda, Palmeiras se posicionou afirmando que a vitória foi absolutamente legítima, obtida dentro de campo. A atuação da arbitragem da partida disputada em Salvador gerou revolta no Vitória. Os baianos reclamaram da não expulsão de Maurício no início da partida e depois do cartão vermelho de Kaká. O Luan Cândido fez sinal de roubo, assim, né? Movimentando a mão. Também acabou sendo expulso após a análise do VAR. E o Palmeiras venceu o Bragantino nesta quinta por 2-0, avançando à final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Vinícius, Riquelme e Felipe de pênalti anotaram os gols do Verdão no jogo de volta da semifinal que aconteceu na Arena Crefisa Barueri em Barueri. As equipes haviam empatado por 3-3 em Bragança Paulista. O Verdão, portanto, mantém vivo o sonho pelo quinto título do Brasileiro Sub-20. Atual bicampeão do torneio, as crias da academia foram campeãs também em 2018, 22, 24 e 25, além de ficar com vice em 2023. Agora o Verdão enfrentará o Vasco na decisão. O Cruz Maltino empatou o placar agregado ao vencer por 2-0 o jogo de volta e eliminou o Peixe nos pênaltis em São Januário, no Rio de Janeiro. Os jogos da final estão previstos para acontecer entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro. Em grave crise financeira, o Santos pode embolsar uma quantia milionária com a possível negociação do lateral esquerdo João Vitor Souza. Atualmente, pertence ao Tottenham da Inglaterra e recebeu uma proposta de 20 milhões de euros, cerca de 116 milhões de reais, do Benfica de Portugal. Caso a negociação seja concretizada, Santos pode receber uma quantia significativa. Além do mecanismo de solidariedade da FIFA, que pode render cerca de 1 milhão de euros, aproximadamente 5 milhões e 800 mil reais, por ter participado da formação do atleta, Peixe também tem direito a uma porcentagem de mais-valia da transferência. Com isso, a operação pode gerar uma receita próxima de 2,2 milhões de euros aos cofres santistas, valor que supera 12 milhões na cotação atual. O lateral foi vendido pelo Peixe ao clube inglês no início deste ano por 95 milhões de reais. Antes da transferência, já vinha sendo monitorado por equipes europeias. Sequer foi relacionado para uma partida do Peixe na temporada. Após diversas polêmicas nos bastidores do Santos nos últimos dias, Neymar pai foi ao CT do Rei Pelé e apareceu trocando um papo com o presidente Marcelo Teixeira em vídeo publicado nas redes sociais do Peixe. Neymar e o clube estão com a relação desgastada dentro dos possíveis problemas internos, que inclui atitudes consideradas acima do tom do camisa 10 no dia a dia, presença em eventos de poker, cobrança intensa aos jovens Gabriel Bontempo e João Ananias. Diante de tantas informações negativas, o Alvinegro Paraíano postou imagens com o presidente interagindo normalmente com Ney pai e com o próprio jogador, além de membros da direção. Neymar voltou a comentar a polêmica envolvendo uma cobrança feita ao elenco do Santos após um empate por 2-2 com a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. Camisa 10 negou ter ofendido Gabriel Bontempo, afirmou que a conversa foi direcionada a todo o grupo e ainda indicou que não pretende mais defender a seleção brasileira. O atacante classificou como mentira as informações de que teria direcionado críticas ao jovem meio-campista e lamentou o vazamento de assuntos internos do vestiário. Na sequência, Neymar confirmou que houve uma conversa firme depois do empate diante da Chapecoense, mas ressaltou que a cobrança foi coletiva e fez parte de seu papel como uma das lideranças do elenco. Além de comentar o ambiente no Santos, Neymar também falou sobre seu futuro com a camisa da seleção brasileira. Afirmou que considera encerrado seu ciclo após a eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo deste ano.
O lateral direito Mike entrou com uma ação na justiça para rescindir o contrato com o Santos. De acordo com o advogado do jogador, o clube deve 2 meses de salários na carteira, 3 de FGTS, 5 de direitos de imagem e 7 de luvas. Mike vinha treinando separado enquanto negociava o fim do compromisso. Fora dos planos de Cuca e da comissão técnica, o lateral direito tem contrato com o clube até 31 de dezembro do ano que vem. O lateral de 33 anos é o segundo atleta a pedir a rescisão na justiça. Recentemente, Tiquinho Soares conseguiu a liberação do Santos por atrasos no pagamento de direitos de imagem e também salários. Contratado no ano passado depois de deixar o Palmeiras, Mike disputou apenas 20 jogos pelo Santos. Sem perspectiva de contratar jogadores nesta janela de transferências e com um transfer ban ativo na FIFA, Santos tenta resolver pendências financeiras com atletas que não fazem mais parte dos planos da comissão técnica para avaliar as contas. Há, neste momento, 2 negociações de rescisão em andamento que ainda não tramitam na justiça. O zagueiro Alex Nascimento, meia Patrick, está emprestado ao Remo. O volante Zé Rafael fez acordo para deixar o clube na última quarta-feira. O clube assumirá os débitos passados que tem com o jogador, com alguns meses atrasados de direitos de imagem, e vai indenizá-lo pelo fim antecipado do vínculo. A indenização, porém, será menor que o valor correspondente aos meses de contratos faltantes até dezembro do ano que vem. Zé chegou ao clube no ano passado com status de titular, mas nunca conseguiu de fato se firmar. O venezuelano Tomás Rincón saiu de forma amigável. Em março deste ano, quem rescindiu foi João Basso. O argelino Bilal Brahimi, outro reforço que não vingou, saiu do mesmo modo. E o Santos definiu o que vai fazer com a premiação de pouco mais de 3 milhões conquistada com a vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. Amenizar a crise financeira com o elenco. Prioridade da diretoria é colocar em dia os pagamentos com os jogadores, que têm 2 meses de direitos de imagem atrasados. Por isso, uma nova classificação contra o Remo na Copa do Brasil também é considerada fundamental nos bastidores do clube, né? Uma classificação contra o Remo na Copa do Brasil também é considerada fundamental nos bastidores do clube. No sábado, neste sábado, na Vila Belmiro, e na terça-feira em Belém, o time encara os paraenses valendo uma vaga nas quartas de final do torneio. Se avançar, o clube vai receber 4 milhões de premiação da CBF, valor que também será utilizado para pagar o elenco. Neste ano, o Santos acumulou 12 milhões de bônus pelos avanços nas 2 Copas. Boa parte desse valor foi utilizado justamente para amenizar os problemas financeiros da gestão. O clube tem uma dívida de R$1 bilhão, enfrenta problemas no fluxo de caixa, chegaram a resultar em 3 meses de direito de imagem atrasados e 1 mês na carteira de trabalho. Há problemas no pagamento do FGTS de atletas e a diretoria tem se mobilizado para dialogar com os atletas enquanto procura obter novos recursos para acertar as pendências financeiras. E o Santos encerrou nesta sexta a preparação para o jogo contra o Remo, válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Os times se enfrentam neste sábado, 9 da noite, na Vila Belmiro. Cuca deve ter força máxima para essa partida. O time titular deve contar com os retornos do zagueiro Lucas Veríssimo, do meia Gabriel Bom Tempo e de Neymar, que iniciaram o jogo contra o Universidade Central, pela Sul-Americana. No banco de reservas, um provável Santos é formado por Gabriel Brazão, Igor Vinícius ou Gabriel Menino, Lucas Veríssimo, Jonanias Escobar, Cristian Oliva, Gabriel Bontempo, Rolícer, João Smith, Barreal, Neymar e Gabigol. Cuca comandou um treino tático na manhã desta sexta-feira no CT Rei Pelé. Jogadores também trabalharam lances de bola parada. Os meio-campistas Pepe Firmino e Gustavo Henrique continuam tratando de lesões. Os dois tiveram problemas musculares na região da coxa direita.
Salve o Corinthians!
O Corinthians e o staff do Memphis Depay acertam os detalhes finais do novo contrato com duração de 2 anos. É esperado que o atacante holandês retorne ao Brasil nos próximos dias para passar por exames e assinar a renovação. Depois de Memphis aceitar contrato de 2 anos, o Corinthians encaminhou o acordo, embora ainda não o dê como fechado. Os dois lados passaram as últimas horas negociando detalhes. O novo contrato terá modelo diferente, remuneração muito inferior ao atual, assinado em setembro de 2024, determina
nesta sexta-feira e ainda contemplará o pagamento de uma dívida de 42 milhões do Corinthians com o Memphis. O valor será dividido em 4 parcelas de 10 milhões e meio, paga a cada 6 meses. A primeira delas prevista para fevereiro de 2027. O atacante, que está de férias na Holanda, espera a finalização do acordo para retornar ao Brasil. Na chegada, o Corinthians planeja a realização de exames médicos. O Corinthians registrou uma redução de 2 milhões de reais nos gastos previstos para as categorias de base nos 5 primeiros meses deste ano. Os números foram apresentados internamente no Parque São Jorge.